Pegue a sua escritura, vamos meditar. Não julgueis para não serem julgados. Como eu falei, Jesus ele dá um grande discurso. É o discurso conhecido como o Sermão da Montanha, onde Jesus ele vai falar as bem-aventuranças, ele vai falar sobre a lei, ele vai dar um amparo tão grande, irmãos, às leis de Deus. E dentre essas explicações, o grande instrutor, o grande professor, o grande profeta, o profeta de Deus que se levantou do meio do povo, a qual Deus ungiu, Jesus, o nosso mestre, ele ensina sobre o julgamento. E ele diz assim em Mateus capítulo 7, dos versos 1 adiante, observe bem. Mateus capítulo 7, dos versos 1 adiante, não julgueis para que não sejais julgados, porque com o juízo com que julgardes, sereis julgados, e com a medida com que tiverdes medido, vos hão de medir a vós. E por que reparas tu no argueiro que está no olho do teu irmão, e não vês a trave que está no teu olho? Ou como dirás a teu irmão, deixa-me tirar o argueiro do teu olho, estando uma trave no teu? Hipócrita, tira primeiro a trave do teu olho, e então cuidarás em tirar o argueiro do olho do teu irmão. Não deis aos cães as coisas santas, nem deiteis aos porcos as vossas pérolas. Não aconteça que as pisem com os pés e voltando-vos despedacem. Olha só, então nesse ensino de uma grande multidão, onde tinha variadas pessoas, Jesus ele ensina e chama a atenção ao hábito do julgamento. As pessoas só acharem um erro no outro e não olharem para ela mesma. Porém, irmãos, nós vemos que, ao passar dessa explicação, Jesus diz, olha só, o que é que ele diz? Verso 15, acautelai-vos, porém, dos falsos profetas, que vêm até vós vestido como ovelhas, mas interiormente são lobos devoradores. Por seus frutos o conhecereis. Porventura, colhem-se uvas dos espinheiros ou figos dos abrolhos? Então, irmãos, observem, existe aqui um ponto positivo e um ponto negativo. Jesus, em um momento, ele pede para que você não julgue, e em outro momento ele diz, olha, acautelai, pelo fruto conhecereis. Porém, também é o julgamento. Quando você sabe se aquela pessoa vai pregar o bem ou o mal, o que foi que você utilizou-se para saber? O seu julgamento, o seu critério. E em outro momento, Jesus diz, em várias outras coisas, quando o irmão teu pecar, vai até ele, não é isso? E corrige o teu irmão. Então, irmãos, fica a nossa dúvida. Irmão Giliardi, o que é que Jesus está falando aqui? Ele está pedindo para nós não irmos corrigir as pessoas, para nós não falarmos dos erros das pessoas, para nós não falarmos do erro que alguém comete e assim tentarmos corrigi-lo. Como, irmão Giliardi, o que Jesus está falando? Irmãos, para nós falarmos sobre alguns assuntos, necessário é o estudo de uma profunda, o pano de fundo a qual estava inserido esse texto. Jesus estava naqueles tempos com uma guerra, irmãos, contra os religiosos de carteirinha, aqueles que seguiam preceitos não de Deus, mas preceitos dos homens, aqueles que tinham feito a própria régua para medir os outros, que tinham estabelecido preceitos, que tinham estabelecido as próprias leis, que tinham estabelecido as próprias regras, que tinham colocado um monte de coisas para as pessoas seguirem. Quem eram esses? Os fariseus. Os fariseus não tinham mais a religião de Deus, não tinham mais a fé de Deus, não tinham mais as leis de Deus. Eles tinham construído para si mesmo uma grande religião, uma forma de entender as leis, de colocar costume acima das leis, de colocar tradição acima das leis, e com essa mesma tradição, com essa mesma religiosidade, eles iam e criticavam os outros. Tu és filho do inferno, tu é um beberrão, tu faz milagre por Beuzebu, aquele é comelão e beberrão. Então, irmãos, eles mesmos eram donos da religião, nem eles mesmos se adequavam à religião a qual ele tinha feito, e ainda queria fazer os outros mais filhos do inferno do que eles. Então esse hábito de julgar que Jesus está criticando aqui para você sair correndo é aquele que não traz fruto. É aquele que só vê o erro dos outros, mas não olha para o seu erro. É aquele que não produz fruto nenhum, mas só quer ver o outro irmão sendo humilhado. Só quer ver o outro irmão menosprezado, só quer diminuir o outro. Quero ler alguns versos com você nesse sentido. Quando Jesus fala a palavra hipócrita, a maioria das vezes nos evangelhos é se referindo à seita dos fariseus, à própria maneira deles de verem as escrituras e de colocar os preceitos, as tradições, os ensinos deles acima da lei de Deus. Olha um exemplo aqui. Abra sua escritura comigo em Mateus, no seu capítulo 15. Mateus, capítulo 15, dos versos 1 adiante. Olha só o que está escrito. Então chegaram ao pé de Jesus uns escribas e fariseus de Jerusalém, dizendo: por que transgridem os teus discípulos a tradição dos anciãos? Pois não lavam as mãos quando comem pão. Ele, porém, respondendo, disse-lhes: por que transgredi vós também o mandamento de Deus pela vossa tradição? Porque Deus ordenou, dizendo: honra teu pai e a tua mãe, e quem maldisser ao pai ou à mãe certamente morrerá. Mas vós dizeis: qualquer que disser ao pai ou à mãe: é oferta ao Senhor, o que poderias aproveitar de mim? Esse não precisa honrar nem a seu pai, nem a sua mãe. Olha só, meus irmãos. Aí Jesus enfatiza: e assim invalidastes pela vossa tradição o mandamento de Deus. Hipócritas! Bem profetizou Isaías a vosso respeito, dizendo: este povo se aproxima de mim com a sua boca e me honra com os seus lábios, mas o seu coração está longe de mim. Mas em vão me adoram, ensinando doutrinas que são preceito dos homens. Então, olhe bem, meus irmãos. Eles invalidavam o mandamento de Deus pelas tradições. Queriam colocar as tradições acima dos preceitos de Deus. E o que é isso? Uma falsa religião. Uma falsa aparência de crença. Uma falsa aparência de pessoa que serve a Deus. A pessoa serve a Deus com base na imagem que ela construiu, que as pessoas veem, e não com base naquilo que Deus ordenou. Isso é um erro gravíssimo que nós temos que combater. O perfil da santidade é o irmão que determina e não a Bíblia? Onde já se viu isso? O próprio mestre ensina como você vai dizer para um filho que desobedeceu o pai e a mãe, que maldisse o pai e a mãe, que não, se é oferta, então pronto, não precisa não. Tá tudo bem. Então a palavra dele já é a de Deus? Foi ele que julgou a pessoa? Observe, irmãos, que começam nele e terminam neles. Mas e Deus? Onde é que está nesse processo? Concordou? Validou? Claro que não, irmãos, porque Deus, ele não é um Deus de confusão, não é um Deus contrário. Deus, ele deu um mandamento, e esse mandamento tinha que ser seguido. Em nenhum momento, maldizer, blasfemar, tratar mal, é bíblico. Pai ou mãe, tem que respeitar, amar e cuidar. Não maldizer, como estava acontecendo ali em Israel. Então, observe. Construíram uma imagem, uma religião, e agora queriam medir os outros, e além de medir os outros, dar o julgamento. Não, tá tudo bem, tá? Você tá correto. É oferta? Tranquilo. Observem que Jesus vai e corrige eles. Cuidado! Em vão me adoram. Pode até com os lábios, com a aparência, se vestirem muito bem. Pode até ser isso. Mas o coração está longe de mim. Por quê? Porque adoram-me em vão, ensinando doutrinas que são preceitos de homens. Então, não julgueis para que não sejais julgados. É você pegar a sua religião construída com o preceito dos homens, trazer um aspecto de santidade e assim começar a cobrar os outros dizendo: você é menos santo que eu, então você não será salvo. Agora eu pergunto, que julgamento é esse que você coloca-se no lugar de Deus? E assim não causa fruto nenhum, só causa perdição, divisão, contenda, não traz contribuição nenhuma. Claro, irmãos, que em tudo tem que ter equilíbrio. Daqui a pouco eu vou dizer qual é o julgamento que a Bíblia nos ensina. E assim, viveremos conforme a Bíblia nos ordena. Amém? E não segundo o preceito de homens. Vamos tomar cuidado. Quero agora, irmãos, ler um grande discurso de Jesus, que também tem a ver com isso, né? Sobre a religiosidade dos fariseus. É um discurso bem longo, mas que você vai entender muito bem o não julgueis para que não sejais julgados, que Jesus estava se referindo, né? Conforme estava acontecendo ali. É aquele julgamento sem fruto nenhum em que você coloca a régua nas pessoas, mas não olha para você mesmo. Olha só. Então falou Jesus à multidão, Mateus capítulo 23, amém? Mateus capítulo 23, do 1 ao diante. Ele vem dizer assim, ó. Então falou Jesus à multidão e aos seus discípulos, dizendo: na cadeira de Moisés, ou seja, na cadeira de autoridade, né? Estão assentados os escribas e fariseus. Todas as coisas, pois, que vos disserem que observeis, observai-as e fazei-as. Mas não procedais em conformidade com as suas obras, porque dizem e não fazem. Pois atam fardos pesados e difíceis de suportar, e os põem aos ombros dos homens. Eles, porém, nem com o seu dedo querem movê-los. Ou seja, os escribas e fariseus colocam peso nas pessoas, mas nem com o dedo eles movem. Hipocrisia. E fazem todas as obras a fim de serem vistos pelos homens, pois trazem largos filactérios e alargam as franjas das suas vestes e amam os primeiros lugares nas ceias e as primeiras cadeiras nas sinagogas e as saudações nas praças e os serem chamados pelos homens, Rabi, Rabi. Vós, porém, não queirais ser chamados Rabi, porque um só é o vosso mestre, a saber, o Cristo. E todos vós sois irmãos, e a ninguém na terra chameis vosso pai, porque um só é o vosso pai, o qual está nos céus. Aqui, irmãos, abrindo aspas, tem pessoas que chamam Papa, né? E Papa, traduzido para a nossa língua, é Pai. Olha só a contradição, não é isso? a ninguém na terra chameis vosso pai, ou seja, no sentido de autoridade, no sentido de criador, né? Porque um só é o vosso pai, o qual está nos céus. Nem vos chameis mestres, porque um só é o vosso mestre, que é o Cristo. O maior dentre vós será o vosso servo. E o que si mesmo se exaltar será humilhado, e o que a si mesmo se humilhar será exaltado. Mas ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, pois que fechais aos homens o reino dos céus, e nem vós entrais, nem deixais entrar os que estão entrando. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, pois que devorais as casas das viúvas, sob pretexto de prolongadas orações, por isso sofrereis mais rigoroso juízo. Olha aí, irmãos. Jesus dizendo, eles sofreriam mais rigoroso juízo. Eles fecham a entrada do reino. Tanto para eles, né? E quanto para aqueles que estão entrando, ou seja, pela hipocrisia, pela cobrança, pela régua que eles mediam as pessoas. Verso 15. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, porque percorreis o mar e a terra para fazer um prosélito, e depois de o ter desfeito, o fazeis filho do inferno duas vezes mais do que vós. Ai de vós, condutores cegos, pois que dizeis? Qualquer que jurar pelo templo, isso nada é, mas o que jurar pelo ouro do templo, esse é devedor. Tá vendo, irmãos? Os preceitos maiores que a lei. E Jesus vem e ensina. Insensatos e cegos, pois qual é maior? O ouro ou o templo que santifica o ouro? E aquele que jurar pelo altar, isso nada é, mas aquele que jurar pela oferta que está sobre o altar, esse é devedor, dizem os fariseus, né? Insensatos e cegos, pois qual é o maior? A oferta ou o altar que santifica a oferta? Portanto, que jurar pelo altar, jura por ele e por tudo que sobre ele está. E o que jurar pelo templo, jura por ele e por aquele que nele habita. E o que jurar pelo céu, jura pelo trono de Deus e por aquele que está sentado sobre ele. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, pois que dizimais a hortelã, o endro e o cominho, e desprezais o mais importante da lei, o juízo, a misericórdia e a fé. Deveis, porém, fazer estas coisas e não omitir aquelas. Condutores cegos, coais um mosquito e engolis um camelo. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, pois que limpais o exterior do copo e do prato, mas o interior está cheio de rapina e de intemperança. Fariseu cego, limpa o primeiro, o interior do copo e do prato, para que também o exterior fique limpo. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, pois que sois semelhante aos sepulcros caiados, que por fora realmente parecem formosos, mas interiormente estão cheios de ossos de mortos e de toda a imundícia. E assim, irmãos, eu quero encerrar esse contexto todo, esse conteúdo, pois esse aqui é um discurso, uma pregação, uma correção dura feita aos escribas e fariseus. Por quê? Porque eles eram religiosos, segundo os seus próprios olhos. Seguiam todos os princípios da religião, sendo ali na imagem, né? Sendo nos costumes, na tradição, e eles mesmos tinham a própria religião deles, mas se esqueceram daquilo que Deus tinha dado, entregue. Jesus corrige eles com base na lei de Deus de muitas coisas que estavam faltando. Eles juravam só pela oferta, né? Mas Jesus ensina que o altar santifica a oferta. Nós observamos que eles queriam passar uma imagem de santidade, mas por dentro fazia as pessoas ferir do inferno, não deixava as pessoas serem salvas, ia e devastava a casa das viúvas, dizendo que iam fazer longas orações, queriam os primeiros lugares, queriam aparecer para os homens. Então tudo isso é uma falsa religiosidade, que pela aparência os homens podem até achar que é boa, mas para Deus não é nada. Agora eu pergunto, essas mesmas pessoas julgaram Jesus? Jesus foi chamado que o milagre que ele tinha feito era por parte de uma obra satânica, irmãos. Jesus foi julgado por eles muitas e muitas vezes. Até o próprio João Batista foi julgado por eles. Observem que quando os judeus, os discípulos de Jesus, não lavaram as mãos, também foram julgados por eles. Olha, eles não seguem as tradições, não estão lavando a mão. E em muitos outros momentos, nós observamos que estes julgavam os outros conforme o seu óculos, mas não para produzir frutos, mas para achar erro nas pessoas. Irmão, se eles deixassem pelo menos as pessoas entrarem no reino, mas nem isso. Jesus diz, não, vocês fazem um prosélito duas vezes mais filho do inferno do que vocês. Porque só tinham aparência, mas não buscavam a santificação com Deus, não buscavam amar a Deus de todo o coração, de toda a alma, de todas as forças. E quero dizer, irmãos, não era a maioria. Observe bem. Esses aqui que Jesus censura eram aqueles que eram autoridades. Porém, existem outros e outros que não eram assim. Que no momento que ouviram a Jesus, abriram o seu coração e entenderam a mensagem do Evangelho e entenderam que Deus estava com o seu povo para resgatá-los daquela religiosidade falsa e para viver uma religiosidade verdadeira, uma crença verdadeira no Deus de Israel, na sua lei e nos princípios da sua lei, que é o amor a Deus e amor ao próximo como a você mesmo. Isso é muito importante. Observe, agora Jesus vem e diz, oh, não julgueis para que não sejais julgados. Eles julgavam em um julgamento errôneo de querer satisfazer a sua versão de santidade e por isso colocavam o que nas pessoas? Rótulos, beberrão, comelão, por Beuzebu, este homem está louco, né? E assim, irmãos, nós observamos, é esse o julgamento que Jesus não quer que você faça. Amém? Quero continuar, irmãos, neste mesmo raciocínio, mostrando algo semelhante nas falas de Jesus. Jesus, ele vem dizer também a palavra julgamento além do Sermão do Monte. E eu gostaria de mostrar a vocês. Em João, no seu capítulo 7, João, capítulo 7, versículo 24. Observe bem. João, capítulo 7, verso 24. Olha o que é que Jesus ensina. Não julgueis segundo a aparência, mas julgai segundo a reta justiça. Amém, meus irmãos? Não julgueis segundo a aparência, mas julgai segundo a reta justiça. Vocês entenderam, irmãos, que Jesus pede para que você julgue segundo a reta justiça? Então, é um contraponto daquele falso julgamento, esse que é o verdadeiro, que tem por objetivo santificar as pessoas, trazer as pessoas ao arrependimento para que elas sigam a justiça de Deus e não a sua própria justiça. e não o seu próprio senso de justiça, assim como os fariseus queriam colocar a tradição acima da lei de Deus. Observe, em outro versículo, nós temos João 8,15. Olha, João 8,15, ele vem dizer assim, ó: vós julgai segundo a carne. Vós julgai segundo a carne, eu a ninguém julgo. E se na verdade julgo, o meu juízo é verdadeiro, porque não sou eu só, mas o Pai que me enviou. Amém? Mais um versículo bíblico dizendo sobre o julgamento coerente, que é o juízo verdadeiro, não só sendo do Filho, mas também do Pai. E, irmãos, também em Lucas 16, versículo 15, observe, olha, e disse-lhes: vós sois os que vos justificais a vós mesmos diante dos homens, mas Deus conhece os vossos corações. Porque o que entre os homens é elevado, perante Deus é abominação. Então, mais uma vez, Jesus está ensinando que o julgamento falso é esse aqui: justificar a vós mesmos diante dos homens e não segundo a justiça de Deus. Então, eu tenho uma visão do que é correto, então eu justifico a mim mesmo. Vamos ler um versículo anterior para ficar mais claro? Em Lucas 16,14 diz: e os fariseus, que eram avarentos, ouviam todas estas coisas e zombavam dele. Todas essas coisas o quê? A parábola que Jesus estava ensinando do administrador infiel, né? Que não pode servir a dois senhores, né? O senhor do dinheiro ou o Deus de Israel. Não pode colocar no coração somente o dinheiro e Deus. Não tem como. Você vai amar um e desprezar o outro. Jesus estava ensinando isso, né? Tem que amar somente a Deus. Aí os fariseus, que eram avarentos, ou seja, apegados ao dinheiro, né? Ouviam todas essas coisas e zombavam de Jesus. Aí Jesus vem e disse: olha, vocês justificais a vós mesmos diante dos homens, mas Deus conhece o coração de vocês. Porque o que entre os homens é elevado perante Deus é abominação. Então os homens fazem regras para eles mesmos, justificam entre eles mesmos, mas Deus olha lá de cima e abomina. Pois não é segundo a reta justiça, né? Como Jesus disse: vós julgais pela aparência, né? Mas eu julgo segundo a reta justiça. E em Gálatas capítulo 6, verso 1, para nós encerrarmos essa primeira parte, tem a segunda e extensa parte, tá, meu irmão e minha irmã? Olha, em Gálatas 6, 1, ele vem dizer o seguinte, Gálatas capítulo 6, versículo 1, ó: assim como Jesus, ele enfatiza e ensina para nós os dois tipos de julgamento, né? O julgamento falso, da falsa religiosidade, que não tem proveito nenhum no próximo, e o julgamento correto, segundo a justiça de Deus, que é trazer os irmãos para serem filhos de Deus, serem corrigidos, né? E assim, segundo a palavra de Deus, nós observamos que o nosso irmão Paulo, né, como um discípulo de Jesus e entendendo toda essa parte do Evangelho, ele aconselha, Gálatas capítulo 6, verso 1. Irmãos, se algum homem chegar a ser surpreendido em alguma ofensa, vós que sois espirituais, observe, que sois espirituais, encaminhai o tal com espírito de mansidão, olhando por ti mesmo, para que não sejas também tentado. Então, irmãos, aqui nós vemos, se alguém for surpreendido, você que é espiritual, se nós nos julgamos espirituais por parte de Deus, devemos encaminhar com o espírito de mansidão e não com julgamento falso, fazendo as pessoas mais filhas do inferno do que os próprios fariseus, né, irmãos? É isso que aconteceu naquele tempo. Fica essa primeira parte. Eu espero que você tenha entendido. A nossa segunda parte ela vai levar um bom tempo, então eu prefiro me concentrar em uma outra oportunidade. Por quê? Porque são diversos versículos que fala Jesus ensinando que nós devemos ter um senso de julgamento, sim, para discernirmos os falsos profetas, os falsos servos de Jesus, que dizem ser de Jesus, mas não são, os falsos irmãos, a falsa doutrina, o falso evangelho. Então nós temos que ter um senso de julgamento para julgar essas coisas e colocar longe de nós. Tem diversos versículos que eu vou trazer na nossa próxima oportunidade para que nós possamos aprender ainda mais. Amém, meu querido irmão? Eu espero que você tenha entendido em nome de Jesus. Como complemento, eu gostaria de trazer uma frase de um sábio teólogo, né, dos tempos atuais. Esse teólogo, ele diz o seguinte, né? Deixa eu abrir aqui a citação dele, que eu achei interessante. Então, somente ouça como uma citação, né, uma pesquisa de alguém que estuda a história bíblica, né, que tem ali a sua graduação e tem uma explicação histórica para as coisas. Ele diz assim, ó, esse sábio teólogo é o John MacArthur. Ele diz o seguinte, ó, Jesus aqui está falando sobre o julgamento egoísta, hipócrita e condenação sem misericórdia dos outros praticados pelos escribas e fariseus. A sua principal preocupação não era ajudar os outros do pecado para a santidade, mas para condená-los a julgamento eterno por causa de ações e atitudes que não são, né? Não estão enquadrados com as suas próprias tradições. Estão observando aí, irmãos? Então eles tinham as suas próprias tradições e aqueles que não se enquadravam estavam perdidos e não eram preocupação em ajudar os outros. O que Jesus aqui proíbe é a hipócrita, oficioso, apressado, sem misericórdia, prejudicado e condenação indevida com base em padrões do conhecimento humano. Ele dá três razões pelas quais tal julgamento é pecaminoso. Revela uma visão errônea de Deus, uma visão errônea dos outros e uma visão errônea de nós mesmos. É isso mesmo, a visão errônea de que Deus aceita uma oferta para que o filho não fosse julgado por maldizer a mãe ou o pai. Não. Isso era a tradição deles e não o mandamento de Deus, né, meus irmãos? Então fica aí essa frase somente para que possa dar mais corpo a tudo aquilo que nós explicamos aqui.